Entrevista.
A Faro Editorial está dando início a uma série de livros feita para aproximar o leitor dos grandes autores da literatura brasileira, intitulada Para Amar. Os dois primeiros volumes da série se debruçam sobre a obra e o estilo de Clarice Lispector e Graciliano Ramos. Vamos conversar agora com o autor do livro Para Amar, Graciliano Ramos, o professor Ivan Marques, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESCH. Professor Ivan, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio, por compartilhar mais uma obra tão especial para a nossa literatura brasileira.
Eu que agradeço a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui.
E parabéns, aqui já observando, só pelo título, Para Amar, Graciliano, fala-se tanto num país que tão pouco se lê, tão pouco se ainda dá essa devida importância para a leitura, que sai então para os grandes clássicos, né? Então imagino que é um caminho bastante árduo conseguir, né, fazer com que os leitores primeiro comecem a ler e depois apresentar os grandes clássicos. Como é que começou essa ideia do livro, né, essa série de livros? Para quem que se destina? São estudantes, professores, para o público em geral?
Então, eu acho que a ideia da editora é realmente criar uma coleção que possa servir de estímulo e orientação para novos leitores que não estão habituados ainda a essas grandes obras da literatura brasileira, né? Então, a gente, no caso eu, escrevi o volume Para Amar Graciliano, a professora Emília Amaral escreveu o volume Para Amar Clarice, e creio que o objetivo de nós dois e o que nos orientou nesse trabalho foi, de fato, pensar o tempo todo como que a gente poderia dar algumas pistas, indicações, para que as pessoas pudessem se sentir mais, digamos, próximas desses autores e pudessem localizar na leitura desses romances questões que fossem fundamentais para dimensionar a grandeza dessas obras, né?
Porque muitos dizem que é difícil ler Graciliano, é difícil entendê-lo.
Eu diria que Graciliano nem é dos autores mais difíceis da literatura brasileira, né? Se a gente pensa em Machado de Assis, em Guimarães Rosa, ou mesmo na Clarice Lispector, a minha opinião pessoal é que o Graciliano seria de todos esses o mais acessível. Uma obra como Vidas Secas, ela já teve mais de 100 edições, e independente de ela ser uma obra cobrada em exames vestibulares, a gente percebe que o leitor tem uma entrada ali muito, muito fácil, né? E um prazer garantido com a leitura do Graciliano. Um romance como São Bernardo, por exemplo, me parece uma boa porta de entrada para descobrir a grande literatura, porque é uma linguagem bastante direta, despojada, um enredo muito movimentado, personagens assim, com grande potencial de identificação para o leitor, não é? Então eu vejo no Graciliano, que é um autor que eu ensino em sala de aula já tem alguns anos, na verdade um apelo muito grande, inclusive para esses jovens leitores que chegam aos cursos de letras. Eu diria que é o autor que mais, digamos, atrai, não é? Então, para mim, pessoalmente, a dificuldade não foi grande. Imagine que pessoas que estejam fazendo a mesma tarefa, por exemplo, com o Machado de Assis, né, com autores, né, que têm, assim, digamos, um diálogo mais enviesado com o leitor, aí talvez a coisa fique mais complicada. No meu caso, foi bem simples.
O senhor concorda com a maneira como os autores da literatura brasileira são cobrados, estudados no vestibular? E como a série Para Amar pode ajudar nesse contexto?
Eu acredito que essa série, um dos alvos dela é justamente atingir esse público que está se preparando para o vestibular, ou que está nos primeiros anos dos cursos de letras, ou mesmo de outros cursos da área de humanidades, né? Bem, acredito que há uma discussão grande, né, sobre essa cobrança de leitura no ensino médio. Muitas vezes as obras, de fato, elas têm muita pouca relação com o cotidiano e a realidade dos leitores. Acredito que tem mesmo uma discussão importante a ser feita sobre isso. Nunca defenderia a simplificação dessas obras, né, que foi uma polêmica recente, né, e talvez ainda atual, né, se esses autores podem ou não ser simplificados. Eu acho isso, na verdade, um crime. Você pode sim fornecer indicações de como acessar essa linguagem e esse universo literário, mas nunca achar que esses autores podem ser simplificados, porque isso seria, na verdade, a morte desses autores, né, e não simplesmente simplesmente uma simplificação. Então eu acredito que tem sim uma discussão importante sobre a adequação dessas obras à idade, ao perfil, à realidade desses leitores jovens, eu digo os leitores pré-universitários, mas voltando ao Graciliano, eu acredito que não é um problema da literatura dele, já que para mim está assim, uma experiência assim, indicando claramente que ele tem um potencial de diálogo enorme com os jovens leitores.
E na sua opinião, essa obrigatoriedade dessas obras nos vestibulares, isso acaba de alguma forma distanciando o prazer, a fruição, né, de se ler uma obra? Até porque esse trabalho já deveria ter começado no ensino médio. Quanto mais cedo, né, a gente apresenta os clássicos, os grandes autores, né, brasileiros ou internacionais, isso acaba tornando aí um bloqueio para o jovem, que ele acaba pegando uma obra como essa e tem um certo distanciamento porque não entendeu o prazer, ainda não absorveu ou não tornou ainda um hábito, né, para os próximos anos, né, para a sua própria vida, né?
Sim, eu entendo que isso seja de fato um problema e acho que a questão da leitura envolve assim, uma discussão muito ampla. Sem dúvida isso deve começar na infância, sem dúvida isso deve ser um hábito. Os pais têm que ler para que as crianças leiam, é preciso estimular essa leitura desde cedo. Mas eu acho, assim, fazendo um contraponto à sua pergunta, que na verdade o contrário também ocorre, né? Eu, por exemplo, acho que a minha experiência de leitor, ela começa na escola e ela começa sendo obrigado a ler determinados textos, né? Claro que havia uma dificuldade, por exemplo, com o vocabulário de autores românticos, José de Alencar. Lembro até hoje a minha dificuldade para passar do primeiro capítulo de O Guarani, né, do José de Alencar, não é? Mas depois você embala naquela leitura e adquire muito prazer, né, e tem muito prazer com ela. Então eu acredito assim, que tem os dois lados, né? Eu acho que é preciso mesmo ter uma discussão em cada realidade, em cada contexto, em cada escola, para saber exatamente o que funciona, o que funciona menos, o que funciona mais, mas nunca demonizar, né, digamos assim, os vestibulares ou os professores, que estão na verdade muito bem intencionados, né, no sentido de apresentar essas obras e de atrair os leitores para ela, né?
Ou seja, a ideia é boa, é interessante para levar, mas aí até pegando um gancho que uma das marcas aí, você fala sobre a questão de incomunicabilidade. Talvez isso aconteça aí muito, né, entre os educandos, os educadores, e aí falta um pouco, há um hiato, né, no que o aluno deseja, o que o professor deseja, e falta aí esse diálogo, né, na compreensão. Entrando agora mais especificamente no livro, o que seu livro vai revelando aí? Que roteiro é esse que ele vai revelando sobre Graciliano Ramos? E quais aspectos do autor e sua obra são abordados?
Na verdade, assim, o Graciliano ele tem uma obra relativamente pequena, né? O número de romances, 4 romances, ele publicou obras memorialísticas, publicou crônicas, né? Mas eu me preocupei com os 4 romances que ele escreveu, todos na década de 30, que é uma época de muita produção na literatura de ficção no Brasil, né? Então eu trabalhei basicamente com os romances mais conhecidos, Vidas Secas e São Bernardo, mas explorei também o primeiro romance do Graciliano, que se chama Caetés, publicado em 1933, e também o romance Angústia, que muita gente considera, e eu certamente me incluo entre essas pessoas, né, uma das maiores obras da literatura brasileira, né? O Graciliano todo é muito bom e tem ali questões e digamos, descobertas, né, em cada um desses romances. O que eu tentei foi destacar algumas características centrais dessa obra e tentar, de algum modo, desenvolver, desdobrar, dissecar essas características, né? Por exemplo, o que faz a modernidade do Graciliano Ramos, né? Tem alguma coisa relativa aí à técnica narrativa, ao modo como ele conta essas histórias, a pesquisa que ele faz psicológica dessas personagens, né, de entrar dentro das personagens, mesmo as mais humildes e letradas, como é o caso dos retirantes de Vidas Secas, e de mostrar que tem uma complexidade ali de pensamento, de reflexão, de questionamento, né, não só das condições materiais, assim, que tem a ver com o contexto periférico brasileiro, mas também questões que são questões existenciais, amplas, profundas. Quer dizer, mostrar que essa é um alvo, né, desse escritor, né, fazer esse tipo de pesquisa psicológica, mostrar como que a linguagem dele se organiza, né, de uma maneira assim, muito precisa, depurada, não é? É um escritor que não gosta de nada sobrando, nenhum enfeite, nada supérfluo, né? Quer dizer, destacar as características dessa linguagem. E acho que por aí eu fui, né, tentando de algum modo desdobrar essas características da obra do Graciliano, né? O tratamento da questão da mulher, né, que eu acho que ele é muito inovador também no modo como ele focaliza a questão feminina. Enfim, são vários aspectos que o livro tenta apresentar para o leitor, né?
Quer dizer, ao longo do livro não tem uma... não são respostas, né, mas são pistas ou caminhos ou determinados pontos que vão ajudar o leitor a clarear um pouco mais a sua própria leitura.
Exatamente. Eu acho que o grande convite é para que as pessoas leiam, né? Eu até digo na introdução que, para mim, amar Graciliano é muito fácil, e a nossa função aí, no caso, é justamente incentivar, né, essa relação cada vez mais amorosa do leitor com esses textos, justamente não resolvendo os problemas, porque acho que a literatura ela tem esse grau de abertura, indeterminação, que é próprio das manifestações artísticas, é isso que é rico na arte. Quer dizer, não estou resolvendo, nem tentando de algum modo simplificar essas questões para um consumo imediato, mas justamente, como você disse, dando indicações, né, destacando trechos da obra, né, chamando atenção para a construção dessas narrativas, né, para o trabalho mesmo de depuração dessa linguagem. E o leitor, claro, cada leitor vai criar a sua própria experiência com os textos, né?
E aproveitando essa fala aí, estamos conversando aqui com o professor Ivan Marques sobre essa obra aí, Para Amar Graciliano Ramos. E muito interessante, né, que a Faro Editorial está dando início a uma série de livros feita para aproximar mais o leitor dos grandes autores da literatura brasileira, dos grandes clássicos, intitulada Para Amar. Os dois primeiros volumes da série se debruçam sobre a obra e o estilo de Clarice Lispector e também Graciliano Ramos. Professor Ivan Marques é nosso colega aqui da FEFELESH, da nossa Universidade de São Paulo. E o Graciliano Ramos, ele diz aí, né, corroborando, a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. Palavra foi feita para dizer. E a Clarice Lispector coloca: enquanto eu tiver perguntas e não respostas, continuarei a escrever. E eu achei interessante que aqui na orelha, né, começam exatamente com as perguntas, né? São elas que vão nos levando a esse processo de reflexão.
Sim, eu acredito que a tarefa, né, do professor de literatura e do autor desse tipo de livro é justamente estabelecer, não é, esse campo, abrir esse campo de perguntas para que o leitor possa interagir com cada obra a partir da sua própria experiência, né? Quer dizer, o que caracteriza a literatura é essa possibilidade de um diálogo muito amplo, na verdade, assim, inesgotável com as obras. Acredito que os trechos que você cita são fundamentais tanto para a gente estabelecer aqui, não é, digamos assim, o que significa, vamos dizer, a grande literatura do Graciliano e da Clarice Lispector, né? Literaturas que procuram dizer profundamente e muito expressivamente algumas coisas e deixar, né, na verdade, essas perguntas em aberto. Esse grande mistério, não é, envolvendo as personagens, a existência, não é? Ou se a gente pensa mais especificamente no processo histórico brasileiro, né, pensando no Graciliano, ele, a despeito de ter sido político, né, militante, não é, não foi um sujeito assim que simplificava as questões, mas via justamente nas questões sociais, políticas, históricas do Brasil um campo, né, muito aberto ainda para o debate e para a reflexão, né? Então acredito que a gente tem matéria para muita coisa mesmo nesses autores, né?
Que relação do Graciliano era essa com a metafísica, com o mistério, com algo além das coisas materiais aí?
Olha, essa pergunta ela pode caber para outros autores, mas não para o Graciliano, que ele desqualificaria completamente. Não é qualquer coisa que se chamasse de metafísica, de sobrenatural, né? Quer dizer, é um escritor profundamente pé no chão, materialista, muito concreto, né? Assim, muito direto. Claro, né, como grande artista, ele coloca questões que suscitam muitas possibilidades de leitura e de interpretação, e até as pessoas que gostam de metafísica ou de mistérios, não é, vão achar material no Graciliano. Mas não é exatamente aquilo que ele se propunha a fazer, não é? É um escritor, de fato, assim, muito realista nesse sentido, e muito moderno também, né, no modo como ele depura essas questões e meio que supera, não é, essa discussão metafísica, né?
E essa necessidade de criar, né, de neologismos, de ter isso muito presente, para ele, que tipo de sinal é esse na sua obra? Essa relevância de ir criando, né, outras informações, neologismos de maneira geral.
Então, os neologismos, na verdade, a gente associa mais com a obra do Guimarães Rosa, né? Que foi, na verdade, um grande criador de linguagem, um grande inventor de linguagem. No caso do Graciliano Ramos, o tipo de pesquisa que ele faz, é até muito interessante falar sobre isso, que é alguma coisa que eu acho que até dá continuidade indiretamente ao trabalho que o Mário de Andrade vinha fazendo, ou que o José de Alencar tinha feito no século XIX, que é um grande trabalho de investigação e de pesquisa do que seja a linguagem da literatura brasileira, né, com a sua especificidade. Então, para escrever um romance como São Bernardo, um romance como Vidas Secas, ele conversava com os caboclos do Nordeste, né? Não é um sujeito que inventava palavras, não era exatamente essa, digamos assim, a intenção do Graciliano. Já o Guimarães Rosa, sim, não é? Inventa muita coisa, cria possibilidades idiomáticas novas, recupera palavras muito antigas da língua. Isso o Graciliano faz, não é? Porque ele descobre no Nordeste, especialmente no interior do Nordeste, a conservação de uma pureza de linguagem, que tem a ver, na verdade, talvez com português até medieval, né? Quer dizer, no Graciliano tem isso que também é próprio do Guimarães Rosa, né?
E qual a importância de um estudo como este para a compreensão de uma obra literária?
Eu acho que esse estudo, assim como a atividade que a gente, como professor de letras, tem, não é? E procura fazer, ele é fundamental, não é? Eu acho que a função, como eu disse, não é nunca resolver os problemas ou simplificar a relação do leitor com as obras, mas é cada vez abrir mais possibilidades de sentido, não é? Mostrar como que essas obras são de fato inesgotáveis, como que cada leitor pode estabelecer uma relação muito própria e muito particular com esses escritores, não é? Quer dizer, eu tenho a impressão que o que a gente faz em sala de aula e é um pouco, digamos, a matriz, né, um modelo para esse tipo de obra, é só mostrar assim, olha, tem mais coisas do que aparentemente a gente pode ver nessas obras. É um campo muito aberto e muito livre, né, de invenção de sentidos, né, que o leitor pode atribuir a partir da sua própria experiência. Então, quanto mais eu invisto numa interpretação que pode ser minha, eu percebo que eu não estou fechando sentidos, mas estou, na verdade, estimulando outros leitores a também buscarem um caminho próprio de interpretação, né?
O livro, como foi pensado estruturalmente? Como é que foi dividido?
Então, ele tem uma série de capítulos. A pergunta sobre a estrutura é interessante, porque Vidas Secas é um romance que aparentemente não tem continuidade, né? As pessoas, o Rubem Braga, nos anos 30, até chamou de romance desmontável, né? Em que você tem vários capítulos sem que haja assim, uma linha, né? uma sucessão temporal muito clara. E eu confesso que foi isso que me inspirou na criação da estrutura desse livro. Então eu falo de Vidas Secas, no capítulo seguinte vou para São Bernardo, vou para Angústia, volto a Vidas Secas. Quer dizer, o que eu tento, na verdade, com essa estrutura meio desmontável, é criar, né, uma possibilidade de transitar, né, pelos temas e pelas questões da obra do Graciliano com relativa liberdade, não é? Falando de linguagem, falando sobre as visões de mundo, sobre as posições éticas que ele tem. Não é isso que eu disse agora há pouco, por exemplo, o modo, a meu ver, assim, inovador, como ele trata as personagens femininas, né, que são muito inteligentes, são muito vivas, são assim, muito desafiadoras. Tentei, de algum modo, colocar essas questões no livro a partir de uma estrutura que eu estou chamando de desmontável, em homenagem ao que se disse de Vidas Secas, né?
Eu vi aqui que no início tinham uns comparativos que ele não gostava muito, né? Talvez com Dostoiévski.
O Graciliano sempre foi um sujeito muito irônico, muito assim, pé no chão, não é? Muito assim, contra, né, fantasias e enfeites, exageros. Então, quando diziam para ele, ele lançou São Bernardo em 1934 e um crítico da época disse: é o nosso Dostoiévski, é o Dostoiévski dos trópicos, né? E ele ria desse tipo de coisa, desqualificava imediatamente, sempre teve assim, uma modéstia muito grande em relação à sua própria produção, né? Que ele, antes de morrer, já considerava superada. Claro que essa modéstia dos escritores a gente tem que ver com uma certa desconfiança, não é? Tem muito de cabotinismo nisso, mas o fato é que ele nunca se deixou assim, levar por exageros, né? Então ele recusa, de fato, essas tendências assim, digamos, a hipervalorização ou aos exageros em torno da sua obra, né?
E quem lê essa obra, depois de lê-la, que gostinho fica?
Eu desejo, como autor, né, que seja o melhor possível essa impressão que a obra deixa, sobretudo que ela sirva de convite e desafio para a leitura do Graciliano Ramos e, pensando um pouco mais amplamente, que ela sirva também para estimular, né, o contato e a relação das pessoas com as obras literárias ou com as obras artísticas de modo geral, né? Acho que sobretudo na época em que a gente vive, né, em que há tanta tendência ao obscurantismo, não é? Ao retrocesso político, cultural, tem a impressão que a nossa contribuição modesta, sem dúvida, é no sentido de acender essas discussões, né, e mostrar como a literatura é cheia de riquezas, né?
A relação com as novas tecnologias, a gente percebe aqui, tem uma amiga, inclusive, que ela é youtuber, e ela sempre está apresentando, né, no YouTube alguns clássicos para estimular para a literatura. Como é que essas novas tecnologias, essas obras que são atemporais, podem, aos poucos, ir valorizando a literatura no nosso país? Que caminhos, então, se o senhor pudesse apontar alguns, para que a gente conseguisse ampliar, então, esse leque?
Eu acredito que é preciso, por exemplo, que os governos, né, coisa que atualmente a gente está vivendo um problema sério, estimulem compras de livros, né, formação de acervos em biblioteca. Quer dizer, eu acredito que tem aí um papel, né, que os governos precisam cumprir, né, mais seriamente, e isso seria fundamental, algo que está na ponta do processo, né? E acho que as novas tecnologias, elas todas são muito úteis e bem-vindas, não é? Quer dizer, cada vez que eu abro o meu Facebook e vejo um amigo meu comentando uma leitura que ele tenha feito, aquilo para mim é muito estimulante, não é? Então eu acredito, assim, que essas ferramentas são fundamentais, não é? Assim como as adaptações dessas obras literárias para cinema, né? Tudo isso é muito bem-vindo, né? Tudo isso vem a favor, né, desse processo de enriquecimento,
não é? Encerrando, eu abri aqui aleatoriamente para a gente ler um trechinho, pode ser?
Claro.
Graciliano Ramos: falo somente com o que falo, com as mesmas 20 palavras girando ao redor do sol, que as limpa do que não é faca. De toda uma crosta viscosa, resto de janta abaianada, que fica na lâmina e cega seu gosto da cicatriz clara. Falo somente do que falo, do seco e de suas paisagens, nordestes, debaixo de um sol ali do mais quente vinagre, que reduz tudo ao espinhaço, cresta ou simplesmente folhagem, folha prolixa, folharada, onde possa esconder-se na fraude. Falo somente por quem falo, por quem existe nesses climas condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas, e onde estão os solos inertes de tantas condições caatinga em que só cabe cultivar o que é sinônimo de míngua. Falo somente para quem falo, quem padece sono de morto e precisa um despertador acre como o sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, há contrapelo, imperioso, e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos.
Bela leitura, parabéns. Esse é o poema do João Cabral de Melo Neto, em homenagem ao Graciliano, e está aí tudo muito bem sintetizado, como só a poesia pode fazer.
O livro Para Amar, Graciliano Ramos, do professor Ivan Marques, faz parte da série Para Amar, da Faro Editorial, que também lançou em 2017 um livro sobre Clarice Lispector, mas isso é outra história, vamos conversar em um outro momento. Professor Ivan, muito obrigado por estar conosco, por compartilhar todo esse momento especial aqui no Via Sampa.
Eu que agradeço a vocês, foi um grande prazer estar aqui.
E parabéns, que seja um grande sucesso para todos nós, e o sucesso são as pessoas lendo, se aculturando e cada vez mais mergulhando na literatura, que é o fazer humano, né?
Oh, com certeza, muito obrigado aí.